Aprovada em plenário medida provisória que torna mais claras as regras contratuais para consórcios.
Mário Couto protesta contra o que chamou de intromissão do governo na companhia Vale do Rio Doce.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As regras contratuais para a formação de consórcios vão ficar mais claras. Esse é o objetivo da medida provisória aprovada hoje à tarde pelo plenário. Saiba mais com o repórter Maurício Desante.
O Poder Executivo quer esclarecer a responsabilidade tributária de cada empresa na formação dos consórcios que vão cuidar das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, da exploração do petróleo na camada pré-sal, da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. O relator do projeto, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, disse que a proposta evita um artifício utilizado por alguns consórcios, que jogam toda a responsabilidade pelo pagamento de impostos sobre a menor empresa da associação.
E a menor delas depois ficava com a responsabilidade de arcar com todos os tributos. Depois ela não tinha condições financeiras de cumprir isso e o país ficava depois executando a menor delas. Hoje em dia está tudo repartido. Você fica responsável pela sua participação. Você responde por 3% no consórcio, por 3% dos impostos, você responde por 20% e assim sucessivamente.
A medida provisória trata ainda de vários assuntos relativos à indústria do cigarro. A MP equipara a carga tributária de cigarros e cigarrilhas, que antes pagavam menos impostos. Também obriga os cigarros nacionais a terem um código para facilitar a identificação do produto caso ele volte ao Brasil de forma clandestina.
A medida provisória segue agora para a sanção da Presidência da República.
O plenário aprovou também acordo com a França, que permite ao Brasil comprar 4 submarinos nucleares franceses.
Todo o dinheiro que a União vai arrecadar com o pré-sal poderá ser destinado para a educação. É o ROET Criança, proposta aprovada hoje pela Comissão de Educação do Senado. A reportagem é de Adriano Faria.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que muda a destinação da parcela que vai caber à União na extração do petróleo da camada pré-sal. A ideia é concentrar todo o dinheiro na área de educação, com a criação do ROET Criança. A lei que criou o Fundo Social do Pré-Sal prevê a divisão do bolo entre combate à pobreza, educação, cultura, esporte, saúde, ciência, tecnologia e meio ambiente. Mas o autor do projeto do ROET Criança, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, não vê com bons olhos que o dinheiro seja repartido para todas essas áreas.
Pulveriza o dinheiro do petróleo. Não vai deixar resultado em nenhum lugar. Vai acontecer o que acontece com algumas cidades no Brasil, que já tem royalty do petróleo. O que é que fez-se com esse dinheiro? Nada. Tem uma cidade que eu sei, e eu fui lá, que melhorou muito o cemitério. É a única coisa permanente que ficou.
A Comissão de Educação aprovou o projeto com uma emenda sugerida pelo relator, Pedro Simon, senador do PMDB do Rio Grande do Sul. Simon transformou o projeto em autorizativo, ou seja, o texto apenas sugere que o governo mude a destinação do dinheiro do pré-sal. A proposta vai ser analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e, se aprovada, poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
A Subcomissão da Reforma Administrativa tem até maio para apresentar o projeto com mudanças na estrutura do Senado.
O presidente do Senado, José Sarney, pediu aos integrantes da subcomissão pressa na aprovação da proposta. Mais informações com a repórter Érica Christian.
O assunto é discutido há 2 anos, quando a Fundação Getúlio Vargas foi contratada para fazer um raio-x do funcionamento do Senado. O objetivo foi aumentar a eficiência com custo menor. Desde então, diversas sugestões foram acatadas, como a restrição do pagamento de horas extras. Para Sarney, as demais propostas devem ser apresentadas logo.
Convoquei justamente para pedir à comissão que elas apressem, de modo a que nós tenhamos uma conclusão do que se fez aqui no Senado, que só falta a reforma administrativa. Todas as outras providências administrativas nós já tomamos e elas foram ajustadas.
O presidente da subcomissão, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, disse que até maio o projeto de resolução será apresentado e explicou que a dificuldade é analisar os relatórios da Fundação Getúlio Vargas e do ex-senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que na legislatura passada foi o responsável pela reestruturação da casa.
São relatórios muito volumosos, tanto da Fundação Getúlio Vargas quanto da própria do primeiro projeto de resolução apresentado, como do relatório do senador Tatsu Gereissati. Então nós estamos estudando todos estes elementos e o senador Ricardo Ferraço apresentará com a nossa colaboração o relatório até o mês de maio.
A Subcomissão de Reforma Administrativa vai ouvir os servidores do Senado antes de apresentar o projeto de resolução. A proposta ainda será submetida à Comissão de Constituição e Justiça e ao plenário para entrar em vigor.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, criticou a intromissão do governo na direção da companhia Vale do Rio Doce.
Ele lembrou que a privatização da Vale em 1997 fez o faturamento saltar de 500 milhões de reais por ano para 30 bilhões de reais, transformando a empresa na segunda maior mineradora do mundo.
Para o senador, a interferência do governo na direção da Vale tem um único objetivo.
O que será desta empresa na mão do governo? Ela se tornará cabide de emprego, Brasil, assim como Correios e outras empresas que o governo toma conta. O governo manda no Bradesco, o governo manda em quem quiser, o governo mandou o nome, eu quero esse, neste aqui eu mando, eu posso fazer o que quero, a mineradora é minha e acabou a história, não tem contestação. O que é isso, Brasil?
O líder do governo, senador Romero Jucá, disse que, ao contrário do que afirmaram a revista Época e o jornal Globo, ele não foi citado no relatório final da Polícia Federal, que investigou o esquema de corrupção e de compra de votos de deputados, conhecido como Mensalão.
Romero Jucá leu o relatório da Polícia Federal, não encontrou o seu nome e se disse indignado com a revista e o jornal por tê-lo incluído no esquema. Ele garantiu também que não conhece o empresário Marcos Valério, chamado de operador do Mensalão.
E qual foi a minha surpresa de ver que em todas essas páginas não há uma única menção ao meu nome? Zero. Não se fala aqui no senador Romero Jucá. Não sei de onde a revista Época tirou essa informação, nem o jornal O Globo.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, pediu explicações do presidente da Infraero pela demora na apresentação do projeto de reforma do aeroporto de Manaus, uma das cidades que vai receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014.
Segundo a senadora, há 2 anos a Infraero promete entregar o projeto, mas até hoje nada foi feito.
Vanessa Graziottin lembrou que o aeroporto de Manaus é o terceiro em movimento de cargas no país e, por isso, uma das mais rentáveis para a estatal.
Se continuar as coisas como estão, Manaus já está fora da Copa das Confederações, que acontece um ano antes, porque não há hipótese nem possibilidade a continuar a previsão do calendário estabelecido pela Infraero de concluir as obras do aeroporto até o ano de 2013.
O senador Valdir Raup, do PMDB, comemorou a retomada das obras das usinas de Santo Antônio Geral, em Rondônia, que haviam sido paralisadas em março após um conflito que destruiu dezenas de alojamentos e veículos.
Valdir Raup disse que a polícia vai continuar investigando o incidente, apesar de não haver mais tensão entre os trabalhadores.
E é com muita satisfação que eu comunico à nação, porque lá é uma obra do Brasil, é uma obra de Rondônia. Está sendo muito importante para a Rondônia, vai ser mais ainda quando estiver gerando energia para atrair indústrias para a Rondônia, para o estado do Acre, mas o grosso dessa energia vai ser para sustentar o crescimento do Brasil.
Já o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, acha que o confronto ocorrido na usina de Geral deixa claro que grandes obras devem aproveitar mão de obra da região onde estão sendo construídas.
Isso porque uma das causas dos confrontos na usina de Geral foi a insatisfação da maioria dos trabalhadores que foram recrutados em outros estados.
Segundo Rodrigo Hollenberg, esses trabalhadores reclamavam, por exemplo, que tinham pouco tempo para visitar suas famílias que moram longe da usina.
Se nós temos a previsão de construção de novos grandes empreendimentos, o governo desde já deveria estar preparando, qualificando os trabalhadores, os futuros trabalhadores desses grandes empreendimentos. Isso iria ampliar o leque de oportunidades para os trabalhadores locais e isso iria ampliar em muito os benefícios do empreendimento.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.